Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. O esplendor é mais impenetrável que a treva e foi uma muralha fulgurante que encobriu Maria quando se realizou a profecia do bem. Na hora em que os galos cantaram a primeira vez, súbito o clarão resplandeceu no fundo da caverna. A luz foi tanta, ou tão intensa que atravessou o sono em que jaziam o patriarca e o pastor. José sorregueu-se de êmpeto, firmando-se nas mãos, ofuscado pela claridade vivida e herdeava em estalactites de um brilho augusto, mudando em rútilos diamantes todas as pedras brutas e fazendo áspero solo, eriçado em pedroços, uma área esplêndida como se fosse embutida de gemas lapidadas. O pastor atônito, deslumbrado, arrastava-se tateando e a caverna, a mais e mais aclarada, parecia toda um eros de um luar maravilhoso, a exo a enchesse magnificamente. Os dois homens, atordoados, não falavam. Estendiam as mãos e os seus dedos chameavam como raios d'astros, e da luminosidade desprendia-se um perfume, novo na terra, aroma celestial que levava como um encantamento. Além da caverna, a noite negrejava calada e erma de estrelas. Após o pastor arrastar-se até o limiar e o seu corpo, esgueirando-se, refugiam como o de uma salamandra. Trêmulo chegou à entrada, respirando a largos sorvos, o ar frio que vinha dos outeiros. Levantou o olhar e recuou espavorido. Escada altíssima de ditilantes degraus ligava o cimo do outeiro ao céu aberto em radiante pórtico e anjos desciam, tantos que pareciam uma catadupa que se despenhava espumejando iriada de sol, com cintilações de pedrarias. Não pôde olhar e, rojando-se, com a face na terra, ouvia o murmúrio das asas. Não disse palavra, imóvel, tolhido de assombro, sentindo a transfiguração da noite. José conseguiu levantar-se e caminhou lentamente através do esplendor. Maria apareceu-lhe entre as mansas ovelhas que, reunidas, bafejavam as palhas onde um menino infante, com as mãozinhas na boca, os olhos escândidos abertos, parecia contemplar a virgem que sobre ele inclinava-se. Olhou-a, fitou no tenro corpo os olhos e viu que o cercavam três figuras de incomparável beleza. Uma, as mãos diafanizadas sobre o peito, os olhos baixos, concentrada, rezava. Outra, de olhos enlevados, com uma palma verde na mão débil, sorria. A terceira, de joelhos, aquecia com o hálito, envolvendo-o nos seus longos cabelos louros, o corpo recém-nado. Por onde teriam entrado os tresseres? Que anjos seriam? Não os pode reconhecer o patriarca, mas chegando-se à virgem, tomou-lhe a mão e beijou-a. Ele mostrou-lhe o filho com uma ternura tão meiga que o sorriso não pode por si só exprimi-la, e lágrimas correram. Assim deram os olhos, toma-se as vés, todos os seus tesouros, o brilho do olhar e os diamantes da meiguice. Essa humildade do amor. Pouco a pouco foi-se a luz extinguindo, a sombra retomou a caverna. As virgens desapareceram e Maria, cocolhendo o pequenino nos braços, jogou o óculo, aqueceu, afagou. Foi mãe antes de ser serva. Só depois de o beijar estremecidamente ouviu as vozes que atroavam à noite. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra de boa vontade. Ocorreram-lhe as palavras do anjo. Lembrou-se então que o ser nascido do seu seio era o Deus da promessa. Deitou delicadamente nas palhas e ajoelhou-se adorando. José, afastado do grupo, prestava culto à Virgem e ao Infante o céu. Pela voz dos espíritos eleitos, saudava a vinda do Filho do Homem, portador da piedade. Ergueu-se o pastor, olhou-se ao céu, ouvindo os anjos. Saiu a correr bradando inspiradamente a boa nova. E os galos puseram-se a cantar anunciando a maior e mais bela madrugada do mundo.